Ah, que bom. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à sessão extraordinária do dia 29 de julho. Solicito a vereadora Andréa Rezende que faça a verificação do quórum.
Vereador João Feitosa, vereador Edival, vereador Lisiejo José Borges, vereador Hélio Araújo, vereador Delcimar Fortunato, vereador Marcos Carvalho, vereador José Fernandes, vereador Swender, vereador Jackson Charles, vereadora Cleide Lário, vereador Dominguinhos de Paula, vereador André Rezende. Quórum suficiente, senhor presidente?
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro a sessão e solicito ao vereador professor Marcos que faz a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que estão justos e lançarão os maus na fornalha do fogo. E aí haverá choro e ranger de dente. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Mateus capítulo 13, versículo de 47 a 52.
Ainda em tempo, confirmando a presença do vereador Luzimar Silva em plenário.
Justificativa dos vereadores que estão ausentes. Vereador Eli Rosa, vereador Edmilson, vereador João da Luz, vereador Reamilton, vereadora Thaís Souza, e vereadora doutora Trícia, todos de compromisso externo já agendado anteriormente. Solicito a nossa segunda secretária, a vereadora Cleide Lara, que faça a leitura da ata da sessão anterior e também dos projetos que estão em pauta na sessão extraordinária.
Aos 15 dias do mês de julho de 2022, às 12 horas, reuniu-se na Câmara Municipal em sessão extraordinária por convocação do Poder Executivo, sob presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paula, Cleide Lário, João da Luz, José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse as chamadas dos vereadores e vereadoras presentes. Constando, o quórum declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Foi apresentada questão de ordem pelo vereador João da Luz, solicitado os projetos constantes na pauta fossem votados em bloco. A questão de ordem foi deferida pelo senhor presidente após consulta às lideranças presentes em plenário. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei complementar 108/2022, de autoria do prefeito, CRIE programa Emprega Anápolis, que estabelece incentivos de desenvolvimento industrial e tecnológico no município de Anápolis, com ênfase ainda em empregabilidade da outras providências. Projeto de lei complementar 109/2022, de autoria prefeito, acrescenta o inciso 3º e os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º ao artigo 9º da lei complementar 398, de 3 de janeiro de 2019, para incluir os cemitérios municipais e serviços funerários nas hipóteses de outorga e concessão e permissão de serviços públicos a outras providências. Aprovado por maioria dos presentes. Projeto de lei complementar 110/2022. Autoria do prefeito dispõe sobre regulamentação das funções de diretor, coordenador geral, coordenador técnico e coordenador pedagógico da rede municipal de educação, disposto na lei complementar 211 de 22 de dezembro de 2009 e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar 111/2022, de autoria do prefeito, autoriza o executivo municipal a contratar a operação de crédito da Caixa Econômica Federal e da outras providências, aprovado por maioria dos presentes. Foi apresentada e votada emenda no projeto original. Projeto de lei complementar 112, de autoria do prefeito, altera a Lei nº 493, de 19 de maio de 2022, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar 103, de 2022, de autoria do prefeito, altera os artigos 11, 151 e 155 e o anexo 2º da Lei Complementar de 2011, de 22 de fevereiro de 2009, que estabelece o Estatuto e o Plano de Carreira de Remuneração e Magistério Público Municipal e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária 115, de autoria do prefeito, dispõe sobre Programa de Benefícios Fiscais e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária 116, de 2022, de autoria do prefeito, autoriza o Poder Executivo Municipal a criar parques municipais e corredores ecológicos por meio de decreto e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Projeto de Lei Ordinária 117, de autoria da mesa diretora, altera a redação da Lei 4.106, de 12 de dezembro de 2020, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada emenda ao projeto original. Projeto de Resolução 069, de 2022, de autoria da mesa diretora, institui o Código de Ética de Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes, foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Esgotada a pauta, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou a sessão ordinária para o dia 1º de agosto, em horário regimental. Devolvo a palavra. Desculpa.
Projeto de lei complementar na pauta número 122, de 2022, de autoria do prefeito municipal, altera o parágrafo 5º do artigo 73 da lei complementar 211, de 22 de dezembro de 2009, que estabelece o estatuto e plano de carreira e remuneração do magistério público municipal e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 123, de 2022, de autoria do prefeito municipal, acrescenta o parágrafo 6º no artigo 1º da lei 4.179, de 27 de dezembro de 2021, que institui a campanha pública de torcida premiada. Sem mais projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Registrar em tempo a presença do vereador Fred Cacheta. Encaminho os projetos para a comissão mista, que será comandada pela Comissão de Justiça e Redação, que vai ser presidida pela vice-presidente, vereadora Andréa Rezende. Convoco todos os vereadores para a gente fazer a comissão mista. E suspendo a sessão por até cinco minutos ou o tempo necessário para as comissões deliberar os projetos.
Aos pares que retornem aos seus assentos para que possamos dar continuidade na presente sessão ordinária. Solicito vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Professor Marcos, vereador Hélio Araújo, vereador Lizeiro Zé Borges, vereador Deusimar Fortunato, vereador Fete Cacheta, vereador Edival, vereador Luizmar Silva, vereador João Feitosa, vereador Dr. Zé Fernandes, vereadora Cleide, vereadora Andréa Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Também agradecer ao vice-presidente vereador Domingos Paula por ter aberto a sessão. Eu estava ali na Igreja Assembleia de Deus Madureira fazendo parte ali, né, das comemorações dos 63 anos de fundação da Rádio Imprensa. Então, cumprimentar o pastor Bertier, pastor Elilde, agradecer o convite, também a Lília, diretora, e parabenizar a Rádio Imprensa por toda estrutura, por todo o benefício que traz à cidade de Anápolis. Cumprimentar também os nossos telespectadores que nos acompanham através da Web TV, já pedindo à nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura para a deliberação dos projetos em pauta motivo desta convocação extraordinária.
Projeto de Lei Complementar número 122 de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, altera o artigo 5º do parágrafo 5º do artigo 73 da Lei Complementar 211, de 22 de dezembro de 2009, que estabelece o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar 122/2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação.
Ô Leandro.
Pois não, doutor Zé Fernandes? Discutindo?
Discutindo.
Com a palavra ainda em tempo, doutor Zé Fernandes.
Questão de ordem, hein?
Sim, pois não.
Eu só quero saber se nessa discussão é 3 ou 5 minutos.
3 minutos.
Porque eu tive um artigo que eu vi que era 5 minutos. Eu pedi a confirmação da Procuradoria da Casa, que ainda não me respondeu, está olhando.
Não, é 3 minutos discussão de projetos em pauta.
Tá.
O senhor vai discutir, com a palavra, Vossa Excelência. Mas eu vou fazer aqui um reestudo aqui e trago para a senhora a informação.
Tá bom. Bom dia a todos. Eu faço questão de discutir, dando satisfação para a sociedade que me procurou acerca desse tema. E eu li o projeto e li a lei anterior, de 2009, que está sendo alterada. Eu faço questão de ler aqui parte da lei de 2009. Para quem estiver me ouvindo e acompanhando, aqui no plenário, ou na sociedade, ou nas minhas redes sociais, possa entender. A progressão que está falando aqui no artigo 73 é a passagem de um professor, letra de lei 2009, é a passagem de um professor de um nível para outro imediatamente superior, desde que comprovada a habilitação exigida a existência de vaga no nível em que se dará. Pulando lá para o parágrafo 5º desse artigo, fala que a progressão vertical dar-se-á nos meses de maio e outubro de cada ano por ato do chefe do Poder Executivo. É aqui que está mudando. O prefeito já manifestou em entrevista que a ideia é não deixar engessado os meses de maio e os meses de outubro, dando a entender que pode ser feito em qualquer mês do ano, a qualquer tempo, sem ter um lapso de um mês para esperar até chegar outubro, ou 2, 3 meses até chegar maio. Mas a redação, a intenção discutindo na exposição de motivos, coloca esse raciocínio, deixa claro, mas na lei, não está escrito na lei, e aqui a gente veio e apresentou, eu vim aqui e escrevi, colocando uma emenda que foi recebida na comissão mista, mas não foi acatada. Nessa emenda, eu coloco que a progressão, alterando lá o artigo 73, da mesma forma, para não prejudicar os professores, mas que essa progressão vai dar em qualquer mês de cada ano, porque na redação que está escrito, não deixa especificado se é no exercício anual que vai colocar ou não, dando para ele, prefeito, o chefe do executivo, que já manifestou a intenção de dar esse benefício, dá em qualquer momento, sem ser no exercício daquele ano. Então, é importante todos saberem aqui que eu vou votar, já adiantando, contra, não é o mérito do projeto, é o que está escrito no projeto não vai funcionar, porque vai ficar a vontade do executivo, enxergando que tem ou não a vaga, colocar. Mas não especifica o ano. E aqui a gente dá um empurrão nessa emenda, que não foi acatada, de que a cada ano, ouvendo a vaga, independente do mês, não é maio nem outubro, independente do mês, tem que ter a progressão. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Ainda inscritos na discussão do projeto, vereador Domingos Paulo e Ginha Carlos. Com a palavra, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. É importante que você, que acompanha a sessão do dia a dia, que preste atenção no discurso do vereador que nos antecedeu. Esse dia para trás teve um projeto na casa, onde que ia beneficiar e vai beneficiar, porque passou aqui na casa a população, o discurso foi o mesmo. Eu apresentei uma emenda, mas o projeto é um projeto bom, mas o mérito, então eu vou votar contra o discurso dele. Tudo que beneficia, ele vota contra. Agora está beneficiando o servidor público. Ele, porque a emenda dele não foi acatada, ele vai votar contra. Recentemente, passou um projeto aqui nessa casa, aonde que antecipou as eleições. Ele foi contra, mas logo em seguida ele colocou o nome dele para ser o candidato também, sendo beneficiado pelo projeto. Então, é um tipo de político que quanto pior, melhor para ele. Ele gosta de colocar fogo em tudo.
tudo que vai de benefício à população, porque ele é contra tudo que é oposição aqui na casa. Tudo que vem de benefício para atender a sociedade, esse cidadão é contra. Todo projeto ele é contra. Ó, o corpo do projeto é bom, mas eu vou ser contra porque a minha emenda, os vereadores não acatou e eu emburrei. Aí eu sou contra. Todos os projetos ele é contra. Então, nós vamos ter que prestar atenção. Quando eu falo nós, é você que está acompanhando a sessão aí. Porque nós sabemos que muita gente acompanha a sessão e presta atenção na fala de todos os vereadores. Todos. Quem vota contra, quem vota a favor, todos. Então, eu não entendo a colocação dele, porque todos os projetos é bom, mas eu vou votar contra. Quero dizer que eu vou votar a favor do projeto, porque o projeto beneficia a classe dos professores que há muito tempo espera por esse projeto aqui na casa. E eu tenho certeza que o projeto vai passar, porque vai beneficiar mais uma vez o servidor público municipal. Eu vou parar, presidente. Não citei o nome dele, mas se ele quiser uma tréplica, pode dar para ele, não tem problema não.
Escutinho, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Concedeu um minuto de réplica ao doutor Zé Fernandes.
Pedi. Presidente, só esclarecendo para a população que quanto pior, melhor não é meu feitio. Eu não discuto aqui pessoas, vereadores, eu estou discutindo projetos, ideias. Pensa Anápolis. E absolutamente sou contra os professores ou qualquer categoria. Eu só estou querendo acrescentar, melhorar. Inclusive, no projeto do meu lote Minha História, o que a gente comentou aqui na Casa de Leis, nossa, depois que foi lá no Ministério Público, por força do Ministério Público, alterou, de acordo com o que a gente tinha falado aqui. Então, eu estou muito tranquilo, eu não discuto com o vereador A, B, C, D, eu só estou discutindo as ideias. E, nesse momento, a ideia que eu estou falando é exatamente a que o prefeito já falou em entrevistas, mas só condicionando na emenda, que é dentro do exercício do ano. Obrigado.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Vereador Domingos solicitou um minuto de tréplica.
Presidente, na realidade, você que acompanha mais uma vez a sessão, viu, na realidade, o efeito foi travar o projeto. Meu lote, minha história. O que está falando que é mentira. O que foi feito através do promotor é só mudar uma alienação do banco. Não tem nada a ver com a emenda que o senhor queria colocar. Inclusive, precisou até de ter discussão na comissão, porque o senhor não queria nem devolver. O senhor devolveu devido a isso aqui, ó, regimento da casa. Porque senão o senhor ia ser enquadrado. O senhor ia ser enquadrado na comissão. Não venha falar mentira para as pessoas que acompanham a sessão. Aqui nós não trabalhamos com mentira. Nós falamos a verdade para quem acompanha. Eu vou parar, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, o vereador Jean Carlos ainda na discussão do projeto de lei complementar 122 de 2022.
Obrigado, presidente. Na verdade é o seguinte, é importante registrar para a população que mesmo os projetos que são reconhecidos unanimemente aqui pelos vereadores como positivos, favoráveis a uma determinada categoria, a uma pauta, não quer dizer, vereador, presidente e demais colegas, que nossa obrigação não é aperfeiçoar ainda mais o texto. A proposta é muito boa. Está de parabéns à secretária de Educação, está de parabéns ao prefeito, que muitas vezes realmente fica ali limitada a dois períodos, maio e outubro. Agora, poder-se-á fazer em qualquer mês do ano, qualquer data. Mas, por que não, se na própria justificativa do texto, na justificativa do projeto, da mensagem legal, já fala que será realizada dentro de cada exercício anual? Foi essa a razão que apresentei o parágrafo 6º, sem interferir na redação do parágrafo 5º, que foi alterado, proposta alteração pelo prefeito, a progressão descrita no capítulo dar-se-á em qualquer período do exercício anual, para ficar estabelecida uma temporalidade. Qual que é a temporalidade? Um ano. Dentro do exercício anual será feito, seja em janeiro até dezembro. E isso certamente acolhe a pretensão do prefeito e tira qualquer margem de insegurança por parte dos próprios professores, que alguns realmente questionaram a interpretação da lei. O projeto é bom e, por que não, nossa obrigação aqui, vereadores,
é aperfeiçoar a lei. É não apenas votar sim ou não, é poder aprimorar. Sabe por que existem as emendas? Para aperfeiçoar o texto. Seja vereador Suenda, seja Zé Fernandes, com a emenda aditiva, com a emenda supressiva, com a emenda modificativa, Lisier, não quer dizer que você quer alterar e contrariar a proposta. A obrigação nossa, estamos sendo pagos aqui para melhorar o texto. E é por isso que existe atividade legiferante, para aperfeiçoar os projetos caminharem para cá. Não é só sim ou não, é também contribuir. Porque, às vezes, na elaboração, pode se passar desapercebido. E eu tenho certeza que não haveria restrição. Até porque essa é a ideia do prefeito, fazer a qualquer momento, dentro do período. Então, assim, eu apresentei também a emenda aditiva, alguns colegas assinou, parece que foi rejeitada, mas fica o registro. Votarei a favor, mas poderia ser, vereador Domingos, melhor ainda, estabelecendo essa temporalidade. Fica o registro aí, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão.
Discutido.
Com a palavra, vereador policial federal Suender.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Mais uma vez, a gente vê um projeto de lei, né, até com intento bom, mas uma redação horrível. Redação, como o vereador Zé Fernandes, o vereador Jean Carlos também, a gente apresentou uma emenda aqui para que arrumasse, ajustasse. Se a intenção do prefeito, do executivo, é beneficiar os professores, então qual o problema de colocar no projeto de lei bem descrito a questão da promoção no exercício atual, né, no exercício que o professor consegue os requisitos legais para se promover. Então, se a intenção do prefeito é essa mesmo, então vamos aprovar uma emenda, vamos colocar dentro da lei, que pese a justificativa, mas é importante, o professor que está assistindo isso aqui, saber o que o vereador está falando, para que amanhã, até na justiça, poder colocar isso em pauta, né? Porque se as lideranças falam que o intento do prefeito é justamente fazer essa promoção a qualquer tempo, no ano que ele adquire esse benefício, então que seja cumprido a norma legal, mesmo que não esteja no bojo da lei. Eu entendo, a primeiro momento eu entendi realmente que é um benefício, eu estou até discutindo isso ainda, essa questão de beneficiar o professor, né, para que não fique vago na lei essa questão de poder passar do exercício para o outro, mas que seria importante a redação ser mais clara, com certeza. Isso é muito importante para o professor, para não deixar margem de dúvida, para não deixar na forma interpretativa maléfica aí de qualquer. E eu não falando não somente esse prefeito, o José Fernandes. A gente, quando faz um projeto de lei, a gente pensa nesse projeto de lei há muito tempo. Não é simplesmente na questão do executivo atual. Então, um projeto de lei, ele é para valer, para uma vida inteira até. Então, a gente tem que pensar sempre nas redações. Mais uma vez, projeto vem do executivo com redação truncada, ruim, que fica difícil o vereador votar em projeto, a não ser que o vereador tenha alguma coisa com o executivo. Mas fica difícil ter o vereador independente votar em projeto cuja redação esteja ruim. Então, é importante pensarem novamente, todo executivo, quando mandar projeto, que mande, ou senão que deixe o legislativo trabalhar tranquilamente as emendas. Uma emenda que a gente apresentou, uma forma bem tranquila aqui, que coloca aqui, fica o chefe do Poder Executivo obrigado a conceder a progressão vertical aos integrantes da carreira do Ministério Público Municipal no ano que o servidor atingir os requisitos legais, de acordo com o número de vagas disponível nos níveis subsequentes. Então, bem tranquilo, ajustava o projeto de lei, mas mesmo assim as emendas não passaram. Obrigado.
Obrigado, vereador policial federal Suender. Antes de passar a palavra ao líder do executivo, Jackson Charles, vereador Delcimar pediu. Com a palavra, Delcimar.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para contribuir com a fala do Suender, na verdade o Suender falou e não explicou nada, né? Ele está pegando carona aí na fala do Zé Fernandes e do Jean. A redação desse projeto, ela não tem vício nenhum, ela é perfeita. E eu acho que é o seguinte, para o camarada vir questionar, ele tem que ler mais o projeto. Eu acho que o Suendo é o seguinte, ele falou e não falou nada. Né? Eu acho que ele é contra o profissional da educação. Só pode, porque todo projeto que vem da educação ele está questionando, né? Ele está parecendo o vereador do PT. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador de Osmar. Vou dar um minuto de réplica, conceder um minuto de réplica ao policial federal Sueller.
O vereador Decimar, acho que ele realmente não entende nada mesmo, né? Porque só ele que não entendeu, né? Tem que aprofundar. Fica claro que a redação não esteja inteligível, Decimar. Então leia um pouquinho, leia o projeto, entenda, vote mais independente. Para de ser esse vereador que não resolve as coisas para a sociedade e fica aí, né, tentando justificar algo que é injustificável, né? Então, presidente, só para deixar claro que o projeto de lei precisa ser melhorado, a redação ele precisa ser melhorada, mas tem que ler, Dessuma, tem que ler. Lê o projeto direitinho, depois você vai falar alguma coisa. Só você não entendeu.
Obrigado, Suender. Um minuto de tréplica ao vereador Delcimar Fortunato.
Suender, eu quero dizer para Vossa Excelência que eu li o projeto, acho que quem não leu foi Vossa Excelência, porque quem é oportunista aqui, quem não faz nada para a sociedade é Vossa Excelência. Vossa Excelência fica pegando carona. E o único vereador aqui que não soma para o município, para a população, é Vossa Excelência. Eu percorro os bairros todinho, eu trabalho, eu contribuo com a sociedade muito. Eu somo muito. Vossa Excelência que não soma. Vossa Excelência que está aqui não sabe nem o que está fazendo aqui, não sabe nem o que quer ser vereador. Então, acho que é bom o senhor me respeitar, viu, cidadão?
Obrigado, vereador Deusmar Fortunato. Gente, nós estamos discutindo um projeto de lei complementar que autoriza o chefe do executivo a qualquer momento autorizar a progressão vertical aos profissionais da área de educação que tanto esperaram por isso. Acho que o projeto é válido, é importante. Acho que a discussão tem que ser intra-projeto, não essas discussões que não vão levar a lugar nenhum. Antes do Hélio, o Marcos já tinha pedido a palavra. Então, com a permissão do professor Marcos, Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos, bom dia, presidente, a todos os nobres vereadores. Fico feliz, presidente. Nós sabemos, eu presidi aqui no mês passado, nós discutimos aqui juntamente com o Observatório da Educação do Estado de Goiás a vacância de mais de 16 mil vagas em todo o Estado de Goiás. Na região da micro-região de Anápolis aqui, nós discutimos quase 3 mil vagas de docência. E as pessoas que estão se formando hoje, aqueles terminando o seu segundo grau, não querem mais serem professores. A gente vê essas situações acontecendo nos cursos, nas doutrinas, de todos os cursos que passam pelas escolas municipais e estaduais, essa vacância enorme. E foi até publicado, depois nós fizemos essa audiência pública com os professores da UFG, com professores de Goiânia, com vários professores de cursos federais que estiveram aqui presentes, discutindo essa questão. Logo após, o governo do estado publicou uma medida provisória referente ao concurso público que vai ter agora, liberando 5 mil vagas para toda a docência em todo o estado de Goiás. Sei que é pouco, são só mais de 16 mil vagas aí, vacâncias, que precisam ser repostas de professores, mas foi importante ter feito essa audiência pública. Fico feliz, recebi várias ligações de professores aqui do município de Anápolis, que são P2, P3, que foram promovidos a P3, a P4, devido a essa questão dessa sensibilidade da secretária de Educação de Anápolis. Não sou contra o projeto. Eu gosto até de dizer que a discussão é válida, quando houve a discussão de vários vereadores discutindo se é viável ou não, se tem que fazer emenda, mas primeiramente a gente tem que discutir, presidente, a questão da promoção do P5, a gente precisa colocar. Os professores necessitam dessa remuneração, dessa posição e dessa gratificação por essa questão dos P5. A discussão é salutável, mas sou a favor do projeto. Se tem que melhorar a redação, vamos melhorar a redação. Não sou contra a melhor de redação. Porque
Na redação, a gente dá poder à lei e deixa de forma mais clara e mais objetiva. Parabéns a todos os professores, a todos os municípios de Anápolis, a secretária de Educação, que teve essa sensibilidade de trazer esse projeto do executivo por dentro dessa casa. Parabéns à secretária Isânia, ao prefeito municipal, a essa casa, por discutir o que precisa ser feito aos professores municipais de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Agora, com a palavra, professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos e todas. Quero primeiro esclarecer, para quem não entende o assunto, que progressão vertical significa o professor ascender para especialista P4, mestre P5 e doutor P6. E ocorreu agora uma progressão importante e registro a importância da ação do prefeito Roberto Naves nesse sentido, onde 240 especialistas se tornaram P4 e 35 mestres se tornaram P5. A insegurança que a gente tem discutido é que lá no inciso 5º está dizendo que é nos meses de maio e outubro de cada ano. E quando a gente pega a minuta da lei que foi enviada, ela diz para nós a qualquer tempo, mas a retirada do termo de cada ano gera alguma insegurança. Então eu queria que os meus pares se remetessem ao primeiro parágrafo da exposição de motivos, onde ele diz na última linha, concessão de progressão vertical em qualquer período do exercício anual. E depois, lá no parágrafo 8º, na terceira linha, onde ele diz, contemplação de progressão em qualquer período do exercício anual, desde que os requisitos sejam atendidos. Votarei a favor do projeto, mas deixando registrado aqui que há jurisprudências nesse sentido. Mesmo que a letra fria da lei que está sendo modificada não deixe registrado, mas a exposição de motivos abre o precedente jurídico para que as progressões ocorram a cada ano. Estou votando, dialogando com os professores que estão ao vivo aqui no nosso grupo de WhatsApp, que me autorizaram a fazer esse voto. Mas aqui, líder Jackson Charles levando esse compromisso de que a gente precisa continuar tendo as progressões e de maneira sistemática e importante como essa que ocorreu esse ano, para que a gente possa contemplar professores e professoras construindo uma educação de qualidade. Votarei favorável, deixando todas essas observações e essa minha fala vai circular pelos grupos. Agradecendo as progressões dos 240 especialistas e dos 35 mestres, mas deixando registrado que a gente ainda tem muitos desafios pela frente para construir uma educação pública, gratuita e de qualidade no município de Anápolis.
Discutindo, presidente.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Presidente Leandro Ribeiro, eu atento aí às falas e às colocações dos vereadores. Eu quero aqui deixar minha posição no que diz respeito aos direitos e deveres e obrigações de um vereador. Debater um projeto, discutir, ter um entendimento que a redação poderia ter um melhor entendimento, eu acho que isso tudo é plenamente aceitável. Agora, é inadmissível e tolice um vereador antecipar seu voto contrário a um benefício concedido ao magistério, à classe dos professores. Isso é imbecilidade. Meu Deus do céu. Quero aqui cumprimentar o prefeito Roberto Naves, porque além do intuito de beneficiar e conceder o benefício de modo imediato ao professor, ele faz jus a uma conquista dada por lei do professor que ele não vinha recebendo. Ele não vinha recebendo por vários fatores, dentre eles, foi uma lei que nós aprovamos aqui nessa casa, aumentando as vagas do P4 e o P5, que o professor, nós temos professor aí que já concluiu a sua etapa há vários anos e não conseguiu ter a progressão por conta de falta de vagas. Prefeito Roberto Naves deu a sua demonstração de respeito aos professores e nós aqui aprovamos, embora alguns votaram contra, a favor do aumento de vagas para a progressão dos professores. Do mesmo modo, a gente tem que levar em consideração que a lei anterior trazia uma chave, ou, vamos dizer assim, uma carência ao professor, de que ele só poderia receber
ou melhor, só pode receber no mês de maio e no mês de outubro. Isso quer dizer que nós temos professores hoje precisando receber e não receber ainda, por quê? Porque a lei diz que ele só pode receber em outubro. O que, que o prefeito Alberto Naves está fazendo? Está mostrando e reconhecendo o valor desse professor e mandando uma lei para cá, tirando essa obrigatoriedade do pagamento do mês de maio e de outubro e concedendo a qualquer instante. Para você ter ideia, aqueles professores que concluíam suas etapas no mês de novembro, elas só receberiam, se houvesse vaga, porque não tinha, só em maio do ano que vem. O prefeito está dando uma demonstração de que ele é educador e respeita a educação. Cumprimentar aqui o vereador Marcos pelo seu discurso. Discurso coerente, discurso sensato, de que podemos melhorar. Nada é tão bom que não possa melhorar na frente. Mas precisa de diálogo, precisa de conversar melhor. E a abertura do diálogo está feita com o prefeito Alberto Naves. Cumprimentar o vereador Hélio também pela sua colocação. E eu acredito também que o vereador Sueda, dentro das suas ponderações, deixou claro que ele, embora não concorde com a redação, mas acredito que ele também votará favorável ao projeto, porque é um projeto que beneficia a classe professora. Então, eu quero aqui dizer a todos os vereadores que nós vamos votar o projeto e eu recomendo, na condição de líder do Executivo, a votação favorável sem a emenda. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica.
Presidente, quer caminhar o voto.
Caminhando o voto, vereador Zé Fernandes.
Presidente, eu vou votar contrário, como eu já falei, e é importantíssimo, todos que estiverem me escutando, não é oportunismo e absolutamente não acredito que estou me comportando como um imbecil, porque eu não vou votar contra a população. O que a gente quis nessa redação é melhorar o limite para acontecer em cada ano. O que o professor Marcos colocou dos cuidados que teve na exposição do motivo, não há no texto da lei. E essa exposição que está lá no anual, na exposição dos motivos, e que há uma outra lei que impulsiona ser anual, tinha que estar também explícito nessa lei, para não ter insegurança jurídica, o que é muito ruim. Há tempo. É extremamente importante essa matéria ser discutida na Comissão do Servidor Público, na Comissão de Finanças, na CCJ, aí vem um projeto, uma densidade dessa, para votar em regime de urgência. Mais uma vez, um regime de urgência. Então, fica aqui, presidente, o encaminhamento do meu voto. Votei a favor para aumentar o P4 e o P5. Só essa insegurança que fez com que eu votasse contrário. Obrigado.
Obrigado, Zé Fernandes. Solicitou encaminhamento de voto pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Vou manifestar aqui a minha tristeza de ver um vereador nessa casa votar contra o servidor público. Um vereador nessa casa votar contra a classe dos professores. Eu estou no meu terceiro mandato nessa casa. Eu pensei que não ia ver isso aqui nessa casa. Um projeto que vai beneficiar uma classe que precisa, não é para daqui um mês, é que precisa receber para ontem. E um vereador vota contra o professor, vota contra o servidor público. Que tristeza. O meu terceiro mandato aqui nessa casa, ver um colega votar contra um servidor público aqui na casa, ainda quer dar uma justificativa à população? Não existe justificativa, vereador. Existe aqui o voto do senhor contra o servidor público. O senhor que é um servidor público também. Meu voto é a favor.
Obrigado, vereador Domingos Paula.
Quero encaminhar meu voto, presidente.
Também quero.
15 segundos para o doutor Zé Fernandes.
Eu sou servidor público e absolutamente votarei contra o servidor público. Só estou querendo melhorar. Obrigado.
Agora, pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles encaminhando o voto.
Quero encaminhar meu voto, presidente. Eu quero encaminhamento do voto, eu quero ler aqui dois artigos interessantes. Nós entendemos a complexidade do entendimento da cumprimento da lei, mas eu quero ler aqui. Ó. Nós estamos trazendo aqui um artigo, a alteração no artigo, a progressão vertical dos integrantes de carreira do Magistério Público Municipal dar-se-á por ato do chefe executivo municipal a qualquer tempo, dentre aqueles
dentre aqueles que preencherem os requisitos legais, de acordo com o número de vagas disponíveis nos níveis subsequentes. Eu quero ler aqui agora o caput do artigo. Diz o seguinte: a progressão vertical é a passagem do professor de um nível para o outro imediatamente superior, desde que comprovada a habilitação exigida e a existência de vaga. O que, que isso quer dizer, presidente? Que quando o professor ele está habilitado, automaticamente ele tem direito, meu Deus do céu. Que falta de pequena capacidade de raciocínio. Ele já está qualificado. Se ele está qualificado, automaticamente ele já tem direito no primeiro ato. O prefeito Alberto está fazendo isso, está tirando a chave da carência de maio e outubro, exatamente para atender o que fala o CAPT, de que imediatamente superior, quando ele alcançar o nível imediatamente superior, quando ele alcançar, a lei diz que a progressão vertical é a passagem. Se ela é a passagem, se ele tem direito...
Automaticamente
ele tem o direito. Então,
exatamente.
Eu fico me lamentando desse entendimento, mas entendemos e compreendemos, e peço aí mais uma vez, dou meu voto favorável e peço aos colegas que acompanhem o nosso voto. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda encaminhando o voto, policial federal Sweder.
Presidente, importante também a fala, onde eu vou encaminhar meu voto favorável, mas que fica aqui, né, um questionamento se o Executivo ouviu os professores, as pessoas interessadas, que são servidores públicos. Eu acho que cada alteração, né, que gere impacto no servidor público tem que ouvir os interessados, que são servidores públicos. Então, fica aqui a indagação. Eu entendo que pode ser benéfico, né, ao servidor, aos professores, e se não for, nós vamos retornar aqui, é um compromisso, tem que ser um compromisso dessa casa para a gente buscar reverter qualquer malefício aos servidores. Então, é importante, deixo aqui, friso novamente, cada ato que se modifique ao servidor público, né, tem que ser ouvido os próprios, eles são as pessoas mais interessadas nesses atos. Obrigado, presidente.
Obrigado, policial federal Suender. Então, registrando, encaminhando voto, professor Marcos.
Presidente, quero só ampliar a nossa análise sobre o artigo 5º, onde ela diz: a progressão vertical dos integrantes da carreira do Magistério Público Municipal dar-se-á por ato do chefe do Poder Executivo Municipal a qualquer tempo, dentre aqueles que preencham os requisitos legais de acordo com o número de vagas disponíveis. Então, ele deixa para nós subentendido que, havendo vaga e o professor preenchendo o requisito, é um direito adquirido. Então, que fique registrado que o professor que solicitar essa ascensão, havendo vaga, independente de qualquer momento, ele vai ter direito à ascensão. E se ele não adquirir esse direito do modo administrativo, ele vai receber isso do ponto de vista jurídico na Justiça Comum. Então, que fique mais essa observação.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Agora, vamos para a votação, registrando um voto contrário do vereador Dr. Zé Fernandes. Demais se manifestem. Então, registro apenas um voto contrário do vereador Dr. Zé Fernandes. Demais favoráveis, projeto de lei complementar 122/2022, de autoria do Executivo, que altera o parágrafo 5º do artigo 73 da lei complementar, está aprovado pela maioria dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinário número 123/2022, de autoria do prefeito municipal, acrescento o parágrafo 6º do artigo 1º da lei 4.179, de 27 de dezembro de 2021, que institui a campanha pública torcida premiada.
Projeto de lei ordinária 123/2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Com a palavra, o vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos. Agradecer, né, mais esse ato aí do prefeito sendo solícito aí nessa mudança, alteração, aí contemplando os times de Anápolis, independente aí do futuro, quando os mandos, os jogos ser realizados em Anápolis ou em outro local, né, mas os times vão ser contemplados aí e os torcedores também com ingresso, podendo assistir os jogos tanto do Anápolis, do Grêmio, da Napolina, né? Então, em qualquer ocasião, em qualquer contratempo que porventura estiver, caso o time perdeu o mando de campo, né, e for jogar fora, como está sendo aí no próximo domingo, o torcedor do Anápolis pode trocar seus ingressos hoje, aí nos pontos de troca, na prefeitura, no RAP. E amanhã também, né, continua as trocas. Então, agradecer a prefeitura de Anápolis aí. Vamos sair 3 ônibus ali do CT, da Boa Vista. Então, os torcedores, além de poder trocar os seus ingressos, e vão ter aí ônibus gratuitamente também para Goiânia, para poder assistir, empurrar o Anápolis lá para essa vitória. Então, agradecer como desportista, como presidente da Comissão de Esporte dessa Casa de Lei. A gente fica alegre, né, saber aí que os times não vão ter prejuízo nos jogos, independente que o jogo seja realizado em Anápolis ou que seja em outra cidade. Anápolis mesmo já perdeu o mando de campo, já realizou o jogo em Umas em tempos atrás. Então, o time não vai ser prejudicado devido a essa mudança que vamos aprovar daqui a pouco nessa casa. Então, parabenizar aí a todos envolvidos, a mesa diretora dessa casa, sendo solista aí, né, o prefeito mandando esse projeto para a gente estar alterando aqui também nessa sessão extraordinária. Que ganha com isso é os desportistas, que ganha com isso é o Anápolis, a Napolina, o Grêmio. Então, deixo aqui o meu agradecimento a todos. Já aqui faço o meu voto, né, favorável a essa mudança na lei que vai beneficiar os torcedores, os desportistas que gostam de ir aos jogos do Anápolis, da Napolina, do Grêmio. Então, muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Eu quero pedir para fazer a fala, porque eu quero deixar claro aqui, presidente, que essa lei não trata de benefício a nenhum clube. Essa lei é uma lei de incentivo fiscal para motivar que a população mantenha seus impostos em dias. Então é importante que a gente frise isso para deixar claro à população que a lei de incentivos fiscais, que compreende inclusive a torcida premiada de futebol, compreende outras categorias também, não só de futebol, mas que o objetivo é fazer o incremento da receita, fazer com que as pessoas mantenham seus impostos em dias para poder o município ter arrecadação suficiente para atender as demandas da população. O prefeito Roberto Naves encaminha essa lei por entender que a população anapolina, hora e outra, às vezes, fica prejudicada, que mantém seus impostos de dia e não pode fazer uso desse incentivo fiscal, porque, às vezes, os jogos não podem ser realizados em Anápolis, né? A exemplo desse momento agora, os jogos de futebol, no caso, que não podem ser feitos no Jonas Duarte em função da festa em comemoração ao aniversário da cidade. Mas que o objetivo principal dessa lei é um incentivo fiscal para que a população mantenha seus impostos de dia. E aí, essa lei traz essa possibilidade para que o prefeito também possa, através de decreto, acatar a população napolina também em jogos que não aconteçam na cidade, por motivos aleatórios, motivos alheios ao real, por exemplo, estádio com problema, ginásio com problema, em reformas, enfim. Então, só deixar claro que se trata de incentivo fiscal e não há um benefício a clube de futebol. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Policial Federal Suéder ainda na discussão.
Presidente, essa também foi minha interpretação, né, desse projeto. E aí eu sou o maior defensor aí de que reduza impostos, incentivos fiscais. Já fiz indicações aqui para que incentive, né, a população a quitar tributos, enfim. Eu sou o maior incentivador, né, nessa situação em toda. Então, eu entendi que essa lei também, ela gera nesse sentido, ela anda nesse sentido, né, de incentivar e levar, né, a prática esportiva ao cidadão com um preço mais acessível, até sem... de forma gratuita, mas o benefício retorne diretamente para o cidadão, sempre pensando na sociedade e não simplesmente no clube ou qualquer outro, né? Então, é importante, eu acredito que eu vou votar favorável justamente por isso, porque ela incentiva, né? Faz incentivo fiscal, reduz. Então, todo ato que reduz imposto ou incentiva as questões fiscais, enxugue a máquina pública, eu serei a favor.
Obrigado, vereador Policial Federal Suender. Na sequência, doutor Zé Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu vou ler uma mensagem de um seguidor que me acompanha e fala. Abre aspas. Vereador, devido à Rayana no estádio, o Anápolis Futebol Clube será obrigado a mandar seus jogos de decisão de mata-mata em Goiânia, sendo prejudicado em fatores técnicos e financeiros, tendo mais gasto e redução de renda pela bilheteria. Sempre tenho assistido às audiências da Câmara pelo YouTube e fiquei decepcionado por os vereadores não ter manifestado por essa decisão do prefeito. Principalmente sabemos que existem vereadores que fazem piadas sobre Galo e Rubra em suas explanações na Câmara. É vergonhoso o que acontece nesse mandato. 90% dessa turma aí evitam tratar de assuntos que podem ir contra o prefeito. Como o senhor bem sabe, o futebol é uma manifestação cultural que é inserido no dia a dia do brasileiro e hoje nossa cidade está sendo divulgada para todo o Brasil pela boa campanha do Anápolis Futebol Clube. E o prefeito faz essa sacanagem com um clube que representa a cidade para fazer campanha para a esposa dele. Creio que isso deveria ser pauta de discussão não por um clube, mas sim por o que o futebol representa para as pessoas. Essa mensagem eu recebi no início do mês, 4 de julho, e eu quero deixar aqui que agora esse projeto, sim, eu reconheço que tem uma urgência, porque beneficia o time para ele ir jogar em Goiânia, e que teve essa mudança de localidade, e atende. Eu acredito que quem me mandou isso daqui agora, pelo menos põe a mão na consciência para entender que nós, vereadores, não estamos passivos, acatando o que for, mas que isso aqui já é um gesto do Executivo e do Legislativo para incentivar que tenha as condições, os torcedores, para ir até lá. Obrigado.
Obrigado, Zé Fernandes. Na sequência, Domingos Paula.
Obrigado, presidente. O seguidor do senhor mostra o despreparo igual o senhor tem. Porque, na realidade, o Arraiana, ele é feito todo ano. E o Arraiana, ele é feito para ajudar as famílias carentes da nossa cidade. Não é feito para poder fazer campanha política para A ou para B. Eu nem vou falar o nome que o senhor falou da pessoa aí, e nem vou falar aqui, porque o Arraiana não tem nada a ver com política. O ano passado não teve política, teve o Arraiana online. O ano retrasado não teve política, teve o Arraiana. E muitas famílias carentes da nossa cidade recebeu a cesta básica. O senhor que mandou isso, Zé Fernandes, é um doido! Ou o senhor não precisa de ajuda do Poder Público Municipal? E tem mais. Eu liguei para um diretor do Anápolis e disse para ele o seguinte: a gente poderia, quem sabe, ter organizado para poder mandar o jogo no Zeca Pubis. Ele falou assim: vereador, parece que o Zeca Pubis não tem as medidas. Porque o Zeca Pubis, ele comporta uma faixa de 1.500 torcedores. É o torcedor que está indo hoje no campo. É 1.200, 1.300. Eu sou torcedor do Anápolis e vou estar lá domingo. Apesar que o nosso time levou uma chicotada. Mas eu ainda acredito que a gente possa reverter isso aí. E aqui na casa, o trabalho nosso é sério. O Arraiana é um evento que ajuda a família carente na cidade de Anápolis. E ontem, eu estava assistindo o jornal, a nossa cidade foi divulgada em todo o estado de Goiás por essa festa solidária, que hoje é a maior festa do Centro-Oeste de arrecadação para ajudar famílias carentes de um município, que é o município de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, parabenizar o prefeito Roberto Naves por essa propositura de estar incentivando o esporte como sempre incentivou. Não só esporte, como todo o quesito, como foi o projeto anterior. Senhor presidente, futebol, campo de futebol tem em vários lugares. Eu sou torcedor do Anápolis também. Eu não vou lá em Goiânia porque faz muito tempo que eu não venho acompanhando, mas acompanho pelo rádio o meu time. E vou torcer para que ele consiga reverter essa situação. Mas nós estamos falando do projeto de lei de incentivo ao esporte. Logicamente que, como o vereador Domingos bem disse, a Rayana é uma tradição de dignidade e respeito às pessoas carentes. E é o estádio Jonas Duarte que comporta o público que vai. Campo de futebol tem Goiânia, tem Brasília, tem São Paulo e tem condições sim do clube levar o time, o mando de campo para outro estádio. O importante é o respeito e a dignidade que o prefeito Roberto Naves está tendo todo ano, como ele implantou a Rayana, tirando muita gente, tirando a fome de muitas pessoas carentes. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Apesar que a festiva Rayana, que é alusiva ao aniversário da cidade de todos os anos, foi citada, esse projeto 123 aqui não tem nada a ver com a Rayana, é só picuinha. O vereador colocar a Rayana aqui nesse momento aqui é picuinha. Nós estamos aqui discutindo um projeto que fomenta a economia local, municipal, através da tributação em dia, que fomenta os jogos de futebol, de voleibol e basquetebol. Tem nada a ver, nós estamos aqui avaliando a possibilidade de permitir que o Anápolis tenha o benefício do projeto Torcida Premiada, porque está jogando em Goiânia devido ao estádio Jonas Duarte estar sendo ocupado. Só isso. Esse projeto de lei não tem nada a ver com a Rayana, só para o telespectador ficar ciente que nós estamos votando aqui apenas autorização para que o torcedor do Anápolis consiga ter acesso ao ingresso que vai jogar fora da cidade de Anápolis devido o estádio Jonas Duarte está ocupado. Projeto de lei ordinária em discussão?
Encaminhando o voto.
Encaminhando o voto, vereador Jackson Charles.
Quero apenas fazer uso e complementar a fala do vereador Domingos e a do senhor também, presidente. A Rayana, nós estamos na terceira edição, ela tem data de iniciar, hora e dia de terminar. O ano que vem já está marcada a data novamente. Então, esse texto lido aí pelo vereador mostra mais uma vez que o problema não é câmara, não é. É pessoal, prefeito. Tem dó. Vamos tratar isso. Nós vamos tratamento. Nós entendemos as paixões do torcedor. Tem torcedor que ele é capaz de tudo por um time de futebol. E nós respeitamos. Agora, querer desmerecer um trabalho sério, social, voltado para as famílias mais carentes, que é feito através da Rayana, para dizer que está afrontando este ou aquele clube de futebol, ou que... aliás, se tem uma coisa que o prefeito faz ao longo do seu mandato, é tomar atitudes para ajudar os times de futebol em Anápolis. Torcida nenhuma em Anápolis tem o direito de levantar a voz para falar do prefeito Alberto Naves por falta de incentivo e apoio ao futebol anapolino, em qualquer equipe, inclusive a equipe do Grêmio foi inclusa na torcida premiada. O prefeito não é só educador, ele é prefeito da cidade e tem cumprido com a sua obrigação com galhardia em todas as áreas. Então eu quero aqui repudiar a fala do senhor que mandou essa mensagem, dizer que falta ali um pouco de conhecimento e até de equilíbrio, né, para saber entender e não desmerecer um dos seus maiores parceiros, que é a Prefeitura Municipal de Anápolis. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Obrigado, vereador Jackson Charles. Projeto em votação.
Encaminhando voto.
Ainda em tempo, encaminhando voto, vereador Zé... Não, Fred Cacheta.
Eu também sou da turma do Pocatelli aqui, mas não... Não pareço com ele, não. Bom, presidente, apenas eu quero encaminhar voto e dizer que as palavras do vereador Jackson Salles foram muito sábias, que realmente esse projeto de lei, ele beneficia o Anápolis Futebol Clube. Quero parabenizar o prefeito Roberto Naves, porque tem a possibilidade de levar mais torcedores para o estádio. Mas o intuito desse projeto de lei é fazer com que a cidade de Anápolis arrecada mais impostos. E o texto que foi lido pelo vereador José Fernandes aí, vai totalmente contra. Eu acho que a pessoa que escreveu esse texto, ela não sabe nem o que está falando. Principalmente de citar a Rayana, né? Então, eu gostaria que essa pessoa pudesse, se ele pudesse até vir aqui, tentar explanar algum motivo que traga para beneficiar a cidade, ao invés de trazer picuinhas políticas em tempo eleitoreiro, que não tem nada a ver. Então, encaminho encaminho meu voto favorável e peço para que ele respeite o Legislativo Anapolino e respeite o Executivo Anapolino. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Encaminhando o voto, doutor Zé Fernandes.
Presidente, obrigado. Obrigado. Eu vou encaminhar favorável, mas em respeito a esse seguidor que fala que são muitos anapolinos, e eu estou pedindo autorização dele aqui, se posso deixar é público ou não, quem é que está falando, seja qualquer matéria, favorável ou contra, a opinião do cidadão que está me acompanhando e acompanhando os nossos trabalhos aqui, a gente vai trazer aqui para o plenário. Eu, por exemplo, não concordo aqui quando ele fala que nós somos omissos e o que vem do Executivo fala. Ele linkar eventos sociais, que está aí de assistência social, também acho melindroso. Mas o cuidado que eu estou querendo com esse encaminhamento é deixar claro que eu estou votando a favorável e que eu entendo que é pertinente em regime de urgência para atender uma partida que vai ser agora, daqui 2 dias. Isso sim é urgência. Obrigado, presidente.
Obrigado, Zé Fernandes. O regime de urgência é porque o Anápolis joga domingo. E se a gente não aprovar, ele não tem o benefício. Caminhando voto, delegado, não, policial federal, Suéder.
Presidente, não, então só nessa mesma linha, Zé Fernandes, eu acredito que também voto favorável, já até informei isso, porém, eu acho que as pessoas, né, da sociedade, ela tem o direito de se manifestar e a gente tem que compreender, seja favorável, seja contrário. Eu já ouvi pessoas se manifestando favorável ao prefeito, também ao contrário. A gente tem sempre que respeitar a opinião e se quiser trazer a opinião para dentro do plenário, a gente tem sempre que manifestar e apoiar qualquer opinião que seja. Toda opinião do cidadão é válida, seja contrário, favorável, e a gente tem aqui que garantir também a voz do cidadão, até porque nós somos a voz do cidadão. Então é só essa fala e caminhar o voto favorável.
Já te promovi a delegado, né, Suéder? De escrivão para delegado, tá vendo? Coronel. Obrigado, policial federal Suéder. Projeto ainda em votação. Votação simbólica, contrários se manifestem. Então, todos favoráveis, projeto de lei ordinária 123/2022, aprovado. Quero desejar sucesso à equipe do Anápolis, que tem uma tarefa árdua domingo. Precisa de ganhar de 3 para levar aos pênaltis. A cidade de Anápolis está torcendo para o Anápolis acender aí a Série C, porque o Anápolis acendendo assim, ele puxa a Napolina lá de baixo, né? Porque a rivalidade é importante. Eu torço por Anápolis. Por Anápolis. Sem mais nada a ser tratado da presente sessão ordinária de hoje, sob proteção de Deus, encerro, convocando outra para daqui 3 minutos em caráter extraordinário.